Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Hoje foi dia de mobilização para acabar com focos do Aedes aegypti.
E com a chegada das chuvas, a ideia é que toda sexta-feira seja dia de mutirão da limpeza em todo o país.
Basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né?
Vamos viajar pelo país e mostrar as ações de combate ao mosquito. Leonardo Meira.
Na escola estadual Alcides da Costa, na zona oeste da capital paulista, as crianças colocaram o mosquito para correr.
Fora! Fora!
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Amanhã é dia de prova do Enem para mais de 270 mil estudantes.
Três aeronaves da Força Aérea Brasileira já estão em solo colombiano para trazer os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense.
Apresentação da Voz do Brasil de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.
Aquele vasinho de planta, aquela vasilha lá da água do cachorro, enfim, pneus, garrafas e até uma tampinha com água podem reproduzir o Aedes aegypti.
O mosquito transmite doenças que podem matar ou deixar sequelas para o resto da vida, como a dengue, chikungunya e o Zika vírus.
E para incentivar a limpeza geral em cada cantinho do país, o governo começou hoje uma campanha de mobilização.
De um lado, governo, estados e municípios que devem unir esforços com todos os brasileiros para acabar com o mosquito.
Na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti, o presidente Michel Temer ouviu dos representantes dos estados como estão as ações em todo o país. Ao final do encontro, conversou com jornalistas e disse que conta com toda a população no combate ao mosquito.
Eu tenho a mais absoluta convicção de que, com o trabalho que está sendo feito pelo governo federal, integrado com os governos estaduais, com os municípios, com as escolas, com as Forças Armadas, com os vários setores da administração, todos eles empenhadíssimos no combate ao mosquito, nós vamos, enfim, derrotá-lo.
A reunião na Sala Nacional de Coordenação e Controle é periódica e faz parte dos esforços conjuntos do governo federal, estados e municípios para prevenir a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. Diversos setores do governo participam do monitoramento. O coordenador da Sala Nacional, Rodrigo Frutuoso, explica como é o trabalho.
Com essas vídeos a gente consegue monitorar não só indicadores entomológicos, mas também as ações que são planejadas e traçadas no nível federal e disseminadas para estados e municípios.
E com a chegada do período de chuvas, o governo federal intensifica os esforços no combate ao Aedes aegypti. Segundo o secretário de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, além da campanha que conscientiza a população sobre os cuidados preventivos, o Ministério da Saúde apoia os estados e municípios nas ações de combate ao mosquito.
Nós gastamos em 2016 mais de 2 bilhões de reais nas ações de vigilância e saúde, como também de combate ao vetor. A distribuição de veículos, distribuição de insumos para diagnóstico, distribuição de inseticidas, de larvicidas.
Para reforçar o combate ao Aedes aegypti, foram investidos pelo Ministério da Saúde mais de 8 milhões de reais para aquisição de carros que serão distribuídos a todos os estados do país. Reportagem Thaisa Dias.
E durante o Dia Nacional de Combate ao Mosquito, os ministros também participaram de várias ações nas capitais.
Eles foram às ruas, distribuíram panfletos para a população, visitaram escolas e pediram a ajuda dos alunos para combater os focos onde o mosquito da dengue, chikungunya e zika vírus pode se reproduzir.
A repórter Raquel Mariano traz os detalhes em três estados.
Temperatura quente e chuva são os primeiros alertas para se preocupar. Essas condições são as ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. E como todo ano, já sabemos a receita. Não deixar água parada, local de reprodução do mosquito. Mas no Colégio Estadual Piratini, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os alunos do segundo ano do ensino médio tiveram uma ideia diferente para combater os focos. Primeiro, recolheram pneus, empilharam, prenderam com parafusos e criaram móveis, como puffs e mesinhas. Agora, eles viraram espaços para ler ou jogar xadrez na escola. Este trabalho, que começa na escola, faz com que o aluno tenha mais consciência do processo, como explica o diretor do Colégio Piratini, professor Maurício Girardi.
Nossa expectativa é justamente que o aluno mude o hábito, a partir do aluno, né, da consciência do aluno, se mude o hábito em casa, né?
E hoje, esses alunos puderam expor os trabalhos na capital gaúcha, durante o Dia Nacional de Combate ao Mosquito. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também esteve presente e lembrou sobre a importância de se acabar com o Aedes.
Somente com ações de combate ao foco, principalmente a proliferação do mosquito, ações sanitárias são fundamentais para que nós possamos a ter sucesso e vencer essa guerra.
Já em Manaus, no Amazonas, e em Belém e Barcarena, no Pará, quem esteve presente durante as ações do Dia Nacional foi o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.
O governo federal, estadual, os municípios precisam fazer a sua parte e a população deve cobrar que seja feita a parte institucional.
O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, acompanhou o dia da mobilização em Maceió, Alagoas, e distribuiu panfletos para as pessoas na rua. Ele destacou que diminuir o índice dessas doenças é fácil e as pessoas precisam se mobilizar.
Precisam dedicar uma parte do seu dia, um dia na semana, um período para poder, né, olhar a sua casa, olhar a escola.
E no Rio de Janeiro também teve mobilização. Quem traz as informações é a repórter Natália Koslick. Olá, Natália.
Oi, Raquel. Olá, ouvintes da Voz do Brasil. Depois de ser palco das Olimpíadas e Paralimpíadas, o Rio de Janeiro foi sede de uma competição diferente. Todos contra o Aedes aegypti. As atividades começaram na Escola Municipal Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Os estudantes vibraram com a presença de atletas olímpicos consagrados. A medalhista de prata do vôlei de praia, Bárbara Seixas, que ensinou tanto aos brasileiros sobre talento e resistência durante as Olimpíadas, deu nesta sexta-feira uma lição diferente.
Para mim é muito importante realmente poder estar passando um pouquinho para os jovens o tamanho dessa campanha e o tamanho da importância que é também, porque o mosquito, ele realmente causa muitos males, né, para a gente, para a nossa população.
O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, também esteve presente na ação com os estudantes. Para ele, a vitória contra o mosquito depende do envolvimento de todos.
A gente vai pedir aqui que vocês nos ajudem a conscientizar, né, as famílias de vocês, os amigos de vocês, os vizinhos de vocês, é que uma vez por semana, tire 10 minutos para andar pela casa, pelo quintal e olhar aonde tem essa água parada, porque isso pode salvar vidas. Então podemos contar com a ajuda de vocês nessa luta?
E de fato, a competição contra o Aedes aegypti ganhou o apoio da garotada.
Eu tenho muito cuidado em não deixar água parada, vejo se tem água atrás da geladeira lá no negócio, tiro tudo. Na minha casa eu vejo lá se tem água no ralo, na geladeira também. A doença, então, pode matar, né? Então tem que ter muito cuidado.
A diretora da escola, Rogéria Monteiro, disse que a campanha no Rio e a presença de atletas admirados pelos alunos torna concreta a luta quase sempre teórica ensinada em sala de aula.
Hoje esse dia caiu assim como uma luva, porque eles puderam ver que não só a escola fala, não só os professores, mas tem a parte, né, governamental, tem os atletas do esporte, que para eles foi assim, né? Poxa, eles também estão aqui, estão falando disso, então é uma conscientização de todos.
Depois da visita à escola, o ministro ainda caminhou pela comunidade, reforçando a importância da luta. No que depender dos moradores de Rio das Pedras, a batalha contra o Aedes aegypti já está vencida. E o resultado? Ouro para o Brasil. Reportagem Natália Koslick.
E Minas Gerais é o estado com o maior número de casos suspeitos de dengue no país.
Por lá, 88 municípios estão em estado de alerta. Por isso, a ação de limpeza alcançou desde as crianças até os adultos.
A Yasmin Barbosa tem só 10 anos, mas já sabe que com mosquito Aedes aegypti não se brinca.
Eu aprendi que a gente não pode deixar águas paradas, não pode deixar água acumular. Você tem que tomar cuidado se você tem pneu na sua casa, alguma coisa assim com água.
Ela é uma das 350 crianças que estudam na Escola de Ensino Fundamental São Pedro e São Paulo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta sexta-feira, a aula da garotada foi especial. Eles receberam a visita de um mutirão do Dia Nacional de Combate ao Mosquito. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário em Exercício, Alberto Beltrame, participou da mobilização em Belo Horizonte. Ele afirma que as crianças têm um papel fundamental na luta contra o mosquito, porque multiplicam o que aprendem em casa e fiscalizam se os pais estão fazendo tudo certo.
As crianças absorvem rapidamente as mensagens que são transmitidas e são importante veículo para levar essa mesma informação para os seus familiares.
A diretora da escola, Rosane Belicó, conta que as ações de limpeza são frequentes, mas afirma que o mutirão tem um papel importante de chamar a atenção para que toda a comunidade esteja engajada no combate ao mosquito.
Trabalhe na educação que você conseguirá um mundo melhor. Nossa comunidade já melhorou muito com esse tipo de ação.
Lição aprendida na escola, hora de botar tudo em prática. O ministro, militares do Exército, representantes do governo municipal e defesa civil também fizeram uma vistoria em algumas casas do bairro. A técnica em enfermagem, Anastácia Silva, recebeu a visita. Ela diz que toda a vizinhança está mobilizada.
Importante a gente ter esse contato com o vizinho, porque os vizinhos também tem criança pequena, então a gente fazendo a nossa parte, comunicando com eles também, né? Cada um vai fazendo um pouquinho.
O governo federal fez ainda a entrega de 10 carros que serão usados em ações de prevenção e combate ao mosquito, principalmente nos municípios com população entre 50 mil e 500 mil habitantes e que tiveram maior número de casos de dengue confirmados nos últimos 5 anos. Reportagem Rodrigo Sacconi.
19 horas 12 minutos no horário brasileiro de verão.
E as ações de combate ao mosquito não pararam por aí.
Daqui a pouquinho a gente continua a nossa viagem mostrando que todo o Brasil se mobilizou para acabar com o Aedes aegypti. É já já.
E agora vamos até Chapecó, em Santa Catarina, onde está a repórter Luana Karin, que vai dar os detalhes sobre o velório das vítimas do acidente de avião da Chapecoense na Colômbia.
Boa noite, Luana. Antes de falar sobre esses detalhes, conta pra gente onde você está neste momento e o clima por aí.
Boa noite, Glaucia e Ayrton, e boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. Eu estou exatamente no gramado da Arena Condá, o estádio da Chapecoense, onde estão sendo feitos os últimos ajustes para a cerimônia de amanhã. Aqui serão veladas 51 vítimas do acidente que deixou 71 mortos. Eu cheguei a Chapecó no início da tarde e o que encontrei foi uma cidade em luto. Na fachada das casas, dos prédios, nos outdoors, há bandeiras com as cores da Chapecoense, o verde e o branco, acompanhadas de uma faixa preta em sinal de luto. Aqui no estádio a situação, claro, não é diferente. Durante toda a tarde, grupos de jovens cantavam hinos em homenagem à Chapecoense. Em outra parte da arena, as pessoas deixavam flores, cartazes, acendiam velas em memória às vítimas.
Agora, Luana, o governo está dando todo o apoio para que os corpos das vítimas sejam transportados da Colômbia. Você tem informações sobre esse traslado e quando chega aqui no Brasil?
Tenho sim, aí estão 3 aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira, vão sair a qualquer momento de Medellín, na Colômbia. Elas já estão prontas para vir para o Brasil trazendo os corpos das vítimas desse fatídico acidente. Esses aviões devem fazer uma parada em Manaus e seguir aqui para Chapecó, onde devem chegar amanhã por volta das 8 horas da manhã. Além dos tripulantes da aeronave, viajaram à Colômbia 2 representantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Esses técnicos foram indicados pelo governo brasileiro para acompanhar a investigação das causas do acidente, que está sob responsabilidade das autoridades colombianas. O presidente Michel Temer vai estar no aeroporto de Chapecó amanhã cedo para receber os corpos e participar de uma homenagem às vítimas.
E Luana, conta pra gente como é que vai ser esse velório coletivo por aí. Quantas pessoas devem passar pelo estádio do Chapecoense?
Olha, Glaucio, os caixões de 51 vítimas vão sair do aeroporto de Chapecó em caminhões abertos e seguir em carreata até aqui o estádio. Um trajeto curto que leva 15 minutos em condições normais, mas que amanhã deve levar cerca de 2 horas. Aqui no gramado vão ficar cerca de 2.000 pessoas entre familiares e amigos das vítimas. Eles terão um momento só deles, que deve durar em torno de 1 hora. E após isso, os portões do estádio serão abertos para que os torcedores se despeçam do time. 19.000 pessoas devem ocupar as arquibancadas. E nas ruas de Chapecó, outras milhares devem acompanhar o velório por telões. Entre as outras 20 vítimas do acidente, estavam um venezuelano, um paraguaio e 5 bolivianos. Os 13 demais eram jornalistas brasileiros que serão velados em outras cidades do país. Ao vivo de Chapecó, Santa Catarina, Luana Karen.
Tudo pronto para mais uma prova do Enem.
Quase 300 mil estudantes de todo o país vão fazer o exame neste final de semana.
Hora de conferir o local da prova e acessar o cartão de confirmação na página do Enem. A Voz do Brasil dá algumas dicas para os estudantes.
277 mil estudantes vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste final de semana, em 165 municípios brasileiros. Esta é a segunda aplicação do Enem neste ano e ocorre por causa das ocupações de escolas e de institutos de ensino superior, que inviabilizaram o exame para aproximadamente 3% dos inscritos. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela prova, já está tudo pronto para o Enem. Agora é hora de estudante prestar muita atenção. Saia cedo de casa e confira o trajeto até o local da prova com antecedência. Não esqueça o documento de identificação oficial com foto. RG, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho ou certificado de reservista. Se você perdeu sua identidade, leve o boletim de ocorrência. Não esqueça também caneta de tinta preta com tubo transparente. É importante se alimentar antes da prova e levar um lanchinho, água, barra de cereal ou chocolate. Faça uma boa leitura de cada questão e tome cuidado para não fugir do tema da redação. A todos, uma boa prova. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil.
Objetos curiosos, novidades tecnológicas, ideias para facilitar a vida das pessoas.
Exatamente. Tudo isso numa feira em Brasília que reúne institutos de tecnologia de todo o país.
É, e a intenção é despertar o interesse de jovens e crianças para a ciência e garantir a formação de profissionais para o futuro.
Fazer um foguete com água, garrafas PET, papelão e ainda conseguir lançá-lo a mais de 100 metros de altura. Parece brincadeira, mas aqui na exposição Mundo MCTIC, no estande da Agência Espacial Brasileira, isso é realidade. O Pedro Trem, estudante de Brasília de 9 anos, construiu seu próprio foguete e ficou muito orgulhoso com o resultado.
Achei meu foguete muito legal, maneiro, 10. Tô feliz.
Outra atração do evento são os estandes de realidade virtual. Num dos estandes, usando óculos especiais, é possível fazer um sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro sem sair do lugar. A sensação é mesmo muito real. A única contraindicação é para quem tem medo de altura. Wesley Costa, de 19 anos, que o diga.
Dá um pouco frio na barriga, mas tá tudo de bom.
Essa é a primeira edição da feira, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. São 25 estandes de institutos e entidades vinculadas ao Ministério. A ideia é aproximar a ciência das pessoas, como explica Igor Tales, coordenador nacional da exposição.
A gente tem um déficit, de certa forma, grande no Brasil de formação de físicos, químicos, biólogos. Então a gente quer mostrar as aplicações práticas da física, da química, da biologia, da geografia, enfim, dos diversos campos de estudo que a gente tem no Brasil.
O Guilherme Coelho, de 12 anos, aproveitou a exposição para vestir uma roupa de astronauta.
Eu tenho vontade de ser astronauta, pelo menos por um dia.
A exposição acontece em Brasília até domingo, das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita. Reportagem Beatriz Amida.
Dezenove horas, 20 minutos, no horário brasileiro de verão.
E a gente volta a falar do Dia Nacional de Combate ao Mosquito.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Curitiba, no Paraná, onde visitou um colégio e orientou estudantes a combater os focos do Aedes aegypti.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve no Paraná, onde participou de ações da campanha para conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o Aedes aegypti.
Se não tem o foco, não tem o mosquito. Se não tem o mosquito, não tem a doença. Então, essa mobilização permanente, estamos fazendo início antes do verão, que é o período em que os mosquitos mais se proliferam. Então, vamos todos, cada um dos cidadãos brasileiros, tratar de eliminar os focos do mosquito. Podemos evitar crianças com microcefalia, mortes por dengue hemorrágica e pessoas que ficam 6 meses afastadas do serviço com chikungunya. É um custo alto para a sociedade brasileira que pode ser eliminado com um gesto simples, que é a eliminação do foco do mosquito.
Por todo o país, serão realizadas visitas a imóveis que contarão com a participação permanente de mais de 260 mil agentes comunitários de saúde e 60 mil agentes de controle de endemias, além do apoio de 6 mil militares das Forças Armadas. O mutirão será feito em órgãos públicos e estatais, unidades de saúde, escolas, residências, canteiros de obras e outros locais. Reportagem Janari Damascena.
E enquanto o ministro Ricardo Barros estava no Paraná, aqui em Brasília os funcionários da saúde faziam um pente fino no prédio do ministério e em toda a esplanada.
É, não tem trégua para o mosquito Aedes aegypti. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Noronha.
No Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, cada canto do prédio do Ministério da Saúde foi examinado. Nada escapou aos olhares atentos das cerca de 40 pessoas, entre agentes da Vigilância Sanitária e bombeiros, que fizeram uma vistoria interna e externa nos prédios da Esplanada dos Ministérios. A ideia é reforçar a importância de que cada um faça sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. Os funcionários aprovaram a iniciativa.
Às vezes nós deixamos passar, inclusive no próprio local de trabalho. Daí a importância dessas ações e ações de mídia.
A gente sempre imaginava que era uma coisa que estava distante da gente, né? Não é, está muito próximo. Qualquer oportunidade que a gente deixa, ele chega.
Dos carros comprados pelo Ministério da Saúde para ajudar os estados no combate ao Aedes, 2 foram entregues nesta manhã em Brasília. Segundo Humberto Fonseca, secretário de Saúde do Distrito Federal, esses veículos vão servir para transportar os agentes.
Nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, né? Esses 2 veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, né? A pesquisa de focos de dengue.
E em São Paulo, o governo também promoveu ações de combate ao Aedes. A gente vai saber mais sobre essa mobilização com o repórter Leonardo Meira.
Pois é, Gabriela, se tem alguém difícil de fazer amigos é o Aedes aegypti. Numa peça de teatro na Escola Estadual Alcides da Costa, na zona oeste da capital paulista, as crianças colocaram o mosquito pra correr. As crianças da escola deram um show, fizeram até folhetos informativos para distribuir na vizinhança com dicas para eliminar os focos do mosquito, como explica o estudante Romeu Nani Neto, de 10 anos.
A gente ensina como prevenir as doenças que eles trazem, as dores.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou das atividades e disse que as escolas têm papel importante na mobilização de toda a sociedade.
O ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito.
Algumas casas da região também foram vistoriadas. Na casa do eletricista Elcio Monsores, que fica bem em frente à escola, o que não falta é prevenção para manter o mosquito bem longe.
Minhas plantas aqui eu utilizo água sanitária e não deixo água empoçada de jeito nenhum.
E a pesquisa do Instituto Butantan para desenvolver a vacina contra a dengue já está na fase final. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também esteve na escola e anunciou que a fábrica que vai produzir as vacinas deve ficar pronta dentro de 3 meses.
Pode ser que no ano que vem a gente já tenha a resposta. Aí encaminha para a Anvisa, pedindo registro, E a fábrica para produção no Butantã está quase pronta. Mais 60, 90 dias ela estará concluída.
Quase 20% dos 17 mil voluntários necessários para testar a vacina já foram recrutados. Reportagem Leonardo Meira.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Brasil, ordem e progresso.